continue com o Brasil Regional.
Brasil Regional tem o prazer de receber Gabriel Levy. Seja bem-vindo ao programa.
Obrigado pelo convite. É um prazer poder compartilhar aí com seus ouvintes um pouquinho do que a gente anda fazendo por aí.
E os ouvintes que conhecem seu trabalho, porque você tem, além do trabalho solo, né, também participa de muitos grupos, né, que você acompanha aí, a Orquestra Mundana, Mauaca. E eu queria começar também, Gabriel, falando um pouquinho assim da sua formação, que é um tanto eclética, que mistura música popular e erudita, não é? Você circula nesses dois mundos aí.
Na verdade, assim, a minha família já tem uma tradição de circulação por esses mundos, porque, assim, meu bisavô veio da Europa, se casou com uma europeia aqui em São Paulo também, na Suíça, ele veio da França, Alsácia, Lorena, e montou uma casa de música aqui que se chamava Casa Levy, que foi uma casa muito importante em São Paulo. E seus filhos foram compositores, principalmente o Luiz Levy e o Alexandre Levy, que são meus tios-avós. Esses dois compositores já tinham muito esse diálogo de, por um lado, o Luiz Levy compõe uma rapsódia brasileira, usando temas populares. O Alexandre Levy é considerado um precursor do nacionalismo musical, no sentido de usar temas populares numa suíte orquestral, por exemplo. Tem um samba para a Orquestra Sinfônica de 1890. Imagina, 3 décadas antes da Semana de Arte Moderna, que ia colocar o nacionalismo, né, como uma pauta mais hegemônica dentro da cultura de elite brasileira, né?
Uhum.
Então, já tem esse diálogo entre popular e erudito, já vem no DNA da família.
Que legal.
E da minha mãe também, curiosamente, minha mãe de Minas Gerais, é uma família de cantores de ópera italianos que vieram para o Brasil, reza a lenda, para a inauguração do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, e que acabaram se instalando lá pelo Minas Gerais e acabaram se fixando no Brasil. Então, assim, dos dois lados eu tenho uma tradição musical interessante.
Pois é, e como é que o acordeon te despertou, assim? Como você começou no acordeon?
Eu comecei a estudar música erudita, né? Piano erudito, piano clássico, né? E fui me interessando pelos compositores nacionalistas, né? Villa-Lobos, Guarnieri, Mignone e tal. E isso tardiamente. Eu comecei a estudar piano bem tarde, assim, já tinha, sei lá, uns 16, 17 anos, o que para um pianista erudito é muito tardio, né? Os caras começam a tocar com 4 anos, já tava, né? Mas eu não gostava de fazer aula, achava chato e tal. E aí eu fui me interessando pelos nacionalistas, dos nacionalistas eu fui pra música popular. E aí eu fui me interessando, aí montei trabalho de música popular, aí montamos a banda Mafuá, que é um cavalo maranhense, mais outros maranhenses também que participavam da banda, e a gente fazia muito ritmos populares do Nordeste e tal.
É, e foi aí que eu te conheci, né, pela banda Mafuá, foi a primeira vez
Mafuá.
E
a banda Mafuá é que acabou puxando o acordeon, porque, assim, eu tocava teclado, porque era o que era possível levar para os bailes, né?
Uhum.
Mas daí ficou muito incipiente o teclado e eu acabei optando pelo acordeon. Comecei com o acordeon emprestado, depois comprei meus instrumentos, acabou. As pessoas hoje me conhecem mais até como acordeonista do que como pianista, tecladista ou arranjador.
Eu queria só trazer um pouquinho para os ouvintes sobre o acordeon. Que eu sou gaúcho, né? E lá no Rio Grande do Sul, o acordeon é um instrumento símbolo dos gaúchos, né? E tem
a
uma
gaita, né?
É, lá chamam de gaita, não é acordeon, não. Nem sanfona, é gaita mesmo. E engraçado que dizem que veio da China, né? Não sei se...
É, na verdade, o princípio da paleta livre de metal vem das gaitas de boca do Oriente, que tem todo o Extremo Oriente ali, tem, né? Tem o Shō no Japão, tem o Shen na China, tem o Ken no Laos, no Vietnã. Todo esse Extremo Oriente tem essas gaitas de boca, que são, na verdade, bambus que tem uma paleta livre de metal dentro. Isso na Europa se transformou via Rússia, né? Assim, passando pela Rússia, acabou chegando na Europa, que acabou incorporando a paleta livre de metal, que é o princípio da gaita de boca, que depois, anexado ao fole, virou o acordeon. né? Por isso que a gente diz que tem essa origem oriental, e de fato a sonoridade do acordeão, quando colocada próximo da, do shō ou do shen, ele lembra muito a sonoridade. Dá pra gente imitar um shen muito fácil no acordeão, por exemplo. Eu faço isso muito quando eu toco pessoal de música japonesa, eu imito a gaita de boca oriental, né? Mas a gente tem outros modelos próximos de acordeão, também europeus, mas que não tinham paleta livre, né? Até o Leonardo da Vinci desenvolveu uma, o que chamavam de órgão portativo, né?
Uhum.
Que eram órgãos com folezinhos e acionavam as, com teclas, parece uma sanfona, só que o princípio de emissão do som não é a paleta de metal.
Ah, entendi. Gabriel, vamos ouvir um pouquinho de música?
Ah, vambora, pode ser o Terra e Lua. Foi uma música que eu fiz quando morreu o Dominguinhos. E o Dominguinhos tinha essa conexão com o Luiz Gonzaga, né? É como se eu, essa Lua do Terra e Lua também é o apelido do Luiz Gonzaga. E ele tinha um rosto redondo e o apelido era Lua também. Então, aí é como se o Luiz Gonzaga estivesse lá no céu, inspirando a Terra com as músicas dele e tal, e o Dominguinhos como fruto dessa influência direta do Luiz Gonzaga, né? Então, a Terra e Lua é um pouco inspirado nisso. Apesar de ser uma peça bem forrosada, vamos dizer assim, ela tem, às vezes, um saborzinho oriental que entra também com alguns outros instrumentos, outros coloridos, dentro de uma linguagem bem brasileira, já que é uma homenagem ao Dominguinhos e ao Luiz Gonzaga.
E a outra, Gabriel?
A gente pode ouvir o Baião de Cinco. O Baião de Cinco também, a gente conhece o Baião, né? O ritmo do Baião, na verdade, é em dois tempos, né? Porque é um, dois, um, dois, um, dois, tum, tum.
É inebriante, né?
É o baião de dois, né?
Sim.
Só que aí eu misturo um pouquinho com a linguagem oriental e faço o baião de cinco, um compasso de cinco tempos, que é um compasso muito raro que a gente vê no Brasil, praticamente inexistente tradicionalmente, né? Assim, no Brasil, às vezes casualmente a gente tem algumas quebras rítmicas em que ele aparece, mas não é um compasso convencional da música brasileira, né?
Uhum.
Então aí eu me inspiro um pouco na linguagem dos Pixies, nordestinos, né? Com melodias repetitivas, né? Essa coisa de nota repetida, né? Que as músicas nordestinas têm muito, né? Que até o Zé Miguel Vinicius fez o Baião de Quatro Toques junto com o Luiz Tati, que ele pega o Beethoven, né? E ele brinca isso e aproxima isso da linguagem do Nordeste. Que de fato lembra mesmo. O Nordeste tem muita repetição de notas. Então eu faço uma melodia bem com notas, bastante nota repetida. E o meu tempo é muito simples, assim, talvez a harmonia um pouco mais articulada. E buscando essa conexão entre os ritmos nordestinos e os ritmos orientais.
E você definiu assim um pouquinho, não sei se é essa música mesmo, mas me parece que é Pífano Gismontiano?
Ah, não, é que essa ideia de uma melodia muito simples, eu me inspirei um pouquinho no clima dos pianos do Egberto Gismonti também, assim. A melodia é ligeiramente dissonante e tal, então tem uma brincadeira um pouco, claro que não me arvoro no direito de chegar aos pés do
nosso mestre.
Mas ele é ligeiramente inspirado nos climas harmônicos, melódicos do Gismonti. Então eu misturo um pouco isso. Mas assim, o Gismonti, por sua vez, também se inspira muito nas linguagens tradicionais da brasilidade, né?
Então vamos ouvir. Thank you. Brasil Regional está recebendo o Gabriel Levy, que acabou de sugerir duas músicas, Terra e Lua e Baião de Cinco. Agora você tem muitas parcerias, né, Gabriel? E muitos grupos da chamada World Music, né, da música universal, né, diríamos assim, não é esse o termo exato, mas é por aí, né? Mauaca,
com... Uma tradução, música universal, no sentido de, na verdade, talvez o ideal seria falar no plural, né? As músicas do mundo, né?
Uhum.
Porque são muitas músicas, muitas gramáticas musicais, muitas estéticas, muitas funções sociais. Então, assim, é interessante a gente pensar que não existe só uma música, mas muitas músicas, né?
Exato. E tem um trabalho infantil que você faz também, inclusive você esteve lá no Japão e diz que as crianças lá pensam iguais às crianças brasileiras, né? Que se cavar um buraco se chega ou do Brasil no Japão ou do Japão no Brasil, né? Como é que é essa experiência de fazer música?
Essa lenda que as crianças brasileiras têm, né? Com essa história de que a gente somos opostos, uhum, geográficos, né, na Terra redonda, se a Terra for redonda, né, porque hoje em dia tem gente que questiona.
Bom, aí...
Mas, assim, a gente como opostos no planeta, né, a gente tem no Brasil essa história de que se a gente furar o chão, a gente chega no Japão, né? Uma lenda que eu descobri que as crianças japonesas também têm essa história de que se elas furarem o chão, elas saem no Brasil. E, curiosamente, o Brasil é uma das maiores, é a maior comunidade japonesa fora do Japão, né? Então, talvez mesmo tenha a nossa passagem aí.
É verdade, né? E como é que é esse universo infantil aí desses dois mundos aí, Japão e Brasil?
A música japonesa é bastante... tem muitos elementos muito diferentes da música brasileira, né? A música brasileira é muito mais europeizada. Agora, a música japonesa também tem sido europeizada, né? Desde o tempo da era Meiji, que se abriu para as influências europeias e tal. Mas a gente tem uma música tradicional japonesa que trabalha com outros elementos, outras escalas. O próprio Sakura, por exemplo, que é uma das músicas mais conhecidas do Japão, né? Usa uma escala que... Essa escala aqui, né? É uma escala muito... Um sabor muito... Muito japonês, né? Uma escala que a gente não vê em qualquer lugar, assim. Eu não me lembro de ter visto em nenhum outro lugar, a não ser no Japão, nem na China, que é vizinho, assim, não é comum essa escala. Então tem alguns elementos que são muito singulares do Japão, né? A gente tem uma tendência a ver similaridades, mas muitas das similaridades, às vezes, são frutos da colonização, né? Da presença europeia maciça pelo mundo, acaba gerando alguns isomorfismos culturais, né? Assim, sei lá, o Ferrejac, por exemplo, você consegue ver a melodia do Ferrejac em tudo que é língua, como se fosse uma canção popular do país, né? Então, algumas melodias europeias se expandiam de uma forma muito proeminente, né? Assim, pelo mundo.
Tá certo. Gabriel Levy, que é o seu nome artístico e grande músico, eu te agradeço demais aí pela participação no Brasil Regional e te parabenizo pelo trabalho maravilhoso.
Obrigado, espero que os ouvintes tenham curtido a escuta aí das minhas músicas e obrigado pelo convite. Continue tocando as minhas coisas por aí, que é sempre bom ser divulgado. Obrigado.
Você está com o Brasil Regional.